os homens do fraco não deixam nada por cobrar.
Então sejam muito bem-vindos aos Homens do Frac. Esta semana por cá vamos tentar recuperar do choque de perceber que nem todos temos a sorte de ter em casa garrafas com dinheiro. Vamos tentar medir o pulso à guerra no Médio Oriente para descobrir em que data é que poderá acabar. E lá para o fim vamos visitar o Partido Republicano Norte-Americano só para tentar recolher o máximo de informação possível para investigar, ou melhor, para investir nas casas de apostas. Para este episódio, com dinheiro, adivinhos e casas de apostas, convidámos alguém que nasceu em 1969. É sempre um ano particular. Em Matosinhos, e foi batizado, acho eu, como Alberto Gonçalves. Acho eu batizado, acho que foi batizado.
Bem, menino, que a experiência religiosa foi batizado.
Muito bem, é com enorme gosto que damos as boas-vindas a alguém que estudou Sociologia e escreve na imprensa desde 1999, há 24 anos, portanto, tendo já passado pelo Sábado, pelo Correio da Manhã, pelo Diário de Notícias, e as crónicas todas reunidas deram livros como A Seleção Nacional, em 2006, Ninguém Diga Que Está Bem, em 2010, A Ameaça Vermelha, em 2017, e O Estado a Que Isto Chegou, em 2019. Escreveu, em 2022, um breve relato histórico, Um Segredo Público, Os Judeus de Trás dos Montes, e este ano, o seu sexto livro, Nenhum Turista Vai a Tucson. É cronista residente e autor da rubrica semanal Ideias Feitas, no Observador, na Rádio Observador, e também em podcast, aqui mesmo ao lado. Nos segredos mais profundos, descobri que sonha ser camionista de longo curso na América, embora comece agora a suspeitar que é capaz de ficar só pelo sonho, e outro grande segredo dele é ser casado e viver em casa. Não?
Desculpa, já não sou casado.
Já não és? Pronto, então já não é segredo. Não. Mas ainda vives em casa.
Desde há 4 anos, mas vivo em casa.
Então peço desculpa. Eu gostava imenso, percebes? É, e é sempre um trauma muito grande ver pessoas que não continuam casadas. Alberto Gonçalves, muito obrigado, muito, muito obrigado por teres aceitado o nosso desafio. Obrigado. Eu já confessei em off que sou um grande fã e, portanto, só falta mesmo assinares aqui o peito do menino. Antes de continuar, eu queria lembrar a parceria entre os Homens do Frac e a Prozis. A empresa é líder e de referência em todo o mundo, em suplementos esportivos e muito mais. Comida preparada, artigos para casa, equipamentos esportivos, eletrónica, etc. E nós temos um desconto de 10% para vos oferecer. Usem o código Homens do Fraco durante o checkout ou utilizem o link disponível na descrição deste episódio. Ou então acedam só a www.prozis.com e insiram o código Homens do Fraco para aproveitar este desconto exclusivo. Têm desconto, já sabem, e ao mesmo tempo estão a apoiar-nos, é aproveitar. Mais uma vez, então, para não ser, não quero ser repetitivo, Alberto, mas muito obrigado por teres aceitado o desafio. Bem-vindo ao Diogo Hofbauer, bem-vindo ao Gonçalo Galvão Gomes, os nossos comentadores residentes. E eu, se calhar, partia já para as cobranças. Nós hoje temos um programa ligeiramente fora do normal, daquilo que é o nosso alinhamento habitual. Vamos ter um tema na primeira parte, porque os tempos assim o obrigam. E vamos ter dois temas, como é habituais, mais internacionais na segunda parte. Entretanto, então, na primeira parte, eu ia já deixar que vocês começassem a falar sobre estes momentos conturbados que nós estamos a assistir. Isto já se passaram alguns dias desde que a bomba caiu, ou então aquelas, ou desde que as preces foram ouvidas no além. Eu começaria pelo nosso convidado de hoje, o Alberto. Queria te perguntar o que é que tu achaste mais grave, Alberto? Um gabinete ministerial ter garrafas com dinheiro ou as garrafas não terem dinheiro e não terem bebidas alcoólicas?
Estou a ser apanhado de surpresa. Eu pensava que o dinheiro estava em livros, mas também achei estranho ser em livros.
Estava espalhado, segundo percebi, estava espalhado por vários países, entre os quais garrafas de vinho e livros.
Ah, então havia garrafas de dinheiro em garrafas de vinho.
Exato.
Mas dentro das garrafas?
Opa, não sei, não faço a mínima ideia.
Aquilo, talvez, das caixas.
Aquilo foi tudo assim muito confuso. Eu confesso que quando cheguei, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei a casa nesse dia foi ir à minha, aqui aos meus livros e procurar.
Mas eu tentei de lá. Não, 10 euros assim, achei, não? Também tentei isso, mas não consegui encontrar nada. Não pensava que era só em livros, não sabia da parte do vinho.
Não, mas diz-te tudo o que é que te diz, o que é que estamos a viver. Qual é a tua sensibilidade?
Neste momento acho que o mais grave é o que vamos ainda viver daqui até março, neste tiroteio contínuo do PS e dos seus aliados, é que não é só o PS, é a esquerda toda, contra o Ministério Público. Não faço uma questão de defender o Ministério Público, que já me tramou uma vez, mas entre o Ministério, apesar de já me ter tramado uma vez, o PS já me tramou muitas vezes, e portanto entre o Ministério Público e o PS, mal por mal, prefiro o Ministério Público e prefiro acreditar neles. do que no, nos socialistas, pelo menos para já. Acho que isto, não sei se vocês têm reparado, cada dia tem havido um foco, pegam num tema ou num falso tema e cada dia disparam todos na mesma direção. E no dia seguinte pegam noutro tema, sempre para desvalorizar o processo, para descredibilizar o Ministério Público. Noutro tema, toda a gente pega nesse outro tema, todos no mesmo. Terceiro dia é outro tema. Tem sido assim nestes sete dias. Tem sido assim e acho que vai continuar a ser assim por mais algum tempo, a menos que, comecei a notar, nós podemos dizer onde é, quando é que estamos a gravar isto, não é? Não temos que fingir que estamos...
Sim, claro.
Comecei a notar há umas horas que pode haver uma inversão aqui, porque o guru lá do PS, lá aquele Paixão Martins, aquele sujeito, já lançou a ordem para se falar no carisma do Pedro Nuno. Portanto, eu, nas últimas horas, só tenho visto descrições do carisma e alusões ao carisma do Pedro Nuno. Se calhar, e o próprio Pedro Nuno, eu não vi a intervenção dele, tenho mais que fazer, mas deu para ler aqui ou ali o que é que se passou, e acho que ele chutou um bocado para canto, varreu um bocado para debaixo do tapete, não aquele tapete de São Bento, mas outros qualquer, a questão do processo. Ou seja, deu-me ideia que a partir de agora talvez o PS não queira, o PS, a candidatura do Pedro Nuno ao PS, que é uma coisa, hoje em dia vai ser a mesma coisa, não quero muito falar no assunto, talvez agora se queiram centrar as atenções na figura inconfundível e no carisma do grande Pedro Nuno, que nasceu, era é neto de um sapateiro, ficamos a saber, não sei para que é que ficamos a saber, mas ficamos, e que andava de... e que foi sempre muito sensível, cresceu na desigualdade, acho que ele disse isso.
Sim, com um pai industrial ali de Oliveira das Meias. É curioso que o pai era industrial, mas aqui agora é importante é dizer que ele era neto de um sapateiro.
Era neto de um sapateiro, o pai era industrial com contratos com o Estado.
Exato.
Particularmente quando o Estado é ocupado pelo governo desse Estado, é do PS. Uhum. E o Pedro Nuno vivia na desigualdade lá, ou melhor, conduzia entre a desigualdade no seu Maserati. Realmente deve haver alguma desigualdade ali, porque nem toda a gente tem Maserati, portanto,
ele tenha conhecido essa bem. Essa é a defesa dele, o Maserati é do pai, e portanto, o Porsche é que era dele.
Ah, sim, pronto, sim, assim já há uma certa desigualdade. qual dos dois é mais caro? Não faço ideia, mas um há de ser mais caro que o outro, portanto, há aí alguma desigualdade. E se calhar um tio tinha um Bugatti, que esse é que é mais caro, portanto, a desigualdade estava ali naquela família e eles viveram na... Com...
Resta saber o carro do avô sapateiro.
O carro do avô sapateiro. não sei, é capaz do PS. Acho que o mais grave até agora foi a forma como o PS se sente absolutamente dono disto tudo, como se costuma dizer, e tenta fazer. Como o próprio Dr. Costa, isso é só um exemplo, mas como o Dr. Costa, no sábado passado, tomou conta de São Bento para fazer aquele comunicado grotesco. Eu vi tanta gente indignada por causa do assalto ao Capitólio. E não foi bonito, mas aquilo foi uma coisa do género, só que sem resistência, não é?
Pois é isso.
Deixaram-me ocupar aquilo sem resistência, porque é um primeiro-ministro de missionário e está a usar as instituições e no caso, o próprio edifício do cargo de que se demitiu para atacar
fazer a campanha, para a campanha fazer pessoal. Exatamente. Deixa-me introduzir aqui à conversa, entretanto, os nossos dois amigos, o Diogo e o Gonçalo. Eu começaria pelo Gonçalo. As teorias, queria que ele refletisse sobre aqui as teorias de que... Pronto, eu já ouvi algumas teorias de que este caso foi criado pelos amigos do Presidente da República para fazer esquecer os favorecimentos à família brasileira. Aliás, era um tema que nós também queríamos discutir, mas entretanto este caso, a verdade é que abafou este que eu estava agora a referir, o da família brasileira. E estas teorias poderão ser levadas a sério? Ou isto é coisa dos socialistas estarem assim muito ressabiados e a tentar espernear, escondendo as coisas como é habitual?
Bem, o caso pode ter sido abafado, mas nós cá estamos para o
trazer. Para lembrar.
E antes de mais, eu quero agradecer ao Alberto Gonçalves, não só por nos honrar com a visita, mas por ser uma das vozes mais lúcidas deste país e muito obrigado por isso.
Bom, é um sentido... pobre país. Eu sou uma das vozes mais lúcidas, estamos engraçados.
Ter mais uns quantos. Em relação à questão, bem, eu espero que o caso dos 4 milhões de euros que alegadamente foram gastos de forma irregular não caia em esquecimento, até porque nós estamos a falar de um alegado crime que alegadamente o Sr. Presidente, ou devo dizer alegado Presidente, ainda não explicou, para além daquela espécie de Alzheimer temporária. Esta história da nora do Presidente, só para dar aqui uma chega, a nora que vive no Brasil... ter mais uma vez alegadamente interferido e favorecido a administração de um tratamento que custou ao Serviço Nacional de Saúde 4 milhões de euros, numa altura em que se fecham urgências, hospitais e pediatrias, é de uma imoralidade que ultrapassa, eu acho que até ultrapassa a questão do Costa, porque ter um primeiro-ministro ou um ministro ou um chefe de gabinete que fazem coisas manhosas, não sendo admissível, é entendível porque eles têm poder e têm controle e, de certa maneira, têm alguma facilidade em exercer esse poder para bens menos lícitos, se o quiserem. Mas quando chegamos ao ponto em que até a nora de um presidente pode enviar e-mails e desbloquear gastos no valor de 4 milhões de euros, contra a vontade dos médicos, contra a vontade do diretor do serviço de pediatria, quando chegamos a este ponto é porque o sistema está completamente podre e provavelmente até de forma irremediável. Num país decente, quem autorizou este tratamento ia parar à cadeia, ponto. Não se pode gastar 4 milhões de euros em fundos públicos para fazer favor. Mas isso seria se fôssemos um país decente. Dito isto, nunca respondo diretamente à tua questão, não creio que tenha sido mais do que uma coincidência, mas obviamente uma coincidência que interessa ao Sr. Presidente, que entretanto vai passando pelos pingos da chuva. Eu teria muitos adjetivos para classificar o senhor Presidente, estúpido e ignorante, não entrariam nesse leque, porque ele sabe jogar e sabe aproveitar as oportunidades e claro que vai fazer o possível para focar toda a discussão apenas à volta do Costa e por um lado também faz sentido que assim seja, mas talvez tenha liberado. Se calhar esta situação foi a carta estar livre da cadeia do monopólio que o Marcelo precisava.
Mas achas, quer dizer, isto... mas a situação não era grave para demitir o primeiro-ministro, era? Ou não? Ou achas que, tendo em conta as experiências anteriores, ele poderia não ter demitido?
Eu acho que... Há duas formas de ver... Claro que existem razões para demitir o primeiro-ministro e havia razões para demitir o Galamba agora e no passado, mas eu também não estranharia que ele o tivesse tentado manter, porque na prática foi isso que acontece. Vamos lá ver, ele foi despedido, mas nós vamos ter eleições para o ano. Na prática, ele continua em funções e como disse o Alberto Gonçalves, vão ser 150 ou 180 ou 200 dias que vão custar muito. Porque o indivíduo já
não tem... 120, mas já estou a ficar assustado.
Ok, 120. Ele não tem nada a perder, não vai lutar por reeleição e vai ter controle de orçamento de Estado, dos processos que estão agora a correr para a obtenção de fundos europeus. Ou seja, isto é quase um castigo daqueles que é um favor que se vai estar a fazer ao senhor. E nesse sentido... O presidente Marcelo talvez tenha feito o pior dos dois mundos, que foi despediu, mas ao mesmo tempo
tem
um homem no cargo, não é? Deixa lá estar.
Mas é os tais 4 meses que precisamos para que se esqueçam os tais favores. Diogo, os médias internacionais, entretanto, falaram, eu li assim alguns, e falaram que o nosso primeiro-ministro foi muito corajoso, que assumiu a demissão face a tudo o que estava a acontecer, às investigações do Ministério Público. E os gajos têm razão, os médias internacionais. Nós é que estamos a ver a coisa má, de mal.
Está bem. Antes de mais, olá a todos, muitos beijinhos a todos, muitas notas, muitos charros. E um grande agradecimento ao Alberto, do qual eu sou há muitos anos leitor e já lhe confessei admirador da sua capacidade comunicativa e da coragem, e portanto reforço o agradecimento por ser juntado a nós, mas também pela amabilidade e até entusiasmo com que acedeu ao convite e a todos os preparativos para este episódio, que foram um bocadinho turbulentos, decorrentes, como já disseste, Zé Carlos, da situação turbulenta, que eu recebi com gargalhadas e com naturais festejos. Agora, essa demissão foi corajosa, como elogiaram os jornais internacionais, é difícil dizer, porque foram encontrados milhares de euros de cash escondidos na sua residência oficial. E ele disse-se inocente e de consciência tranquila. Portanto, isso não me parece de alguém corajoso. Só se for coragem no sentido de lata, não é? De uma grandíssima lata. E disse apenas que se demitia porque o cargo de primeiro-ministro não se coaduna com as, as suspeições sobre a sua integridade. Portanto, assumir a sua coragem nestas circunstâncias seria assumir a sua inocência e suspeições sobre a sua integridade existiram quase toda a sua carreira política. A única diferença é que desta vez não conseguiu passar pelos pingos da chuva. E como o seu nome foi citado diretamente e a sua residência foi revistada pelas autoridades, ficou mais difícil de declarar que não tinha nada a ver com isto. Mas como disse o Gonçalo, também não me surpreenderia minimamente que isto tivesse sido mais um caso. Aliás, ele sempre foi muito claro em dizer que suspeições ou investigações não são a culpabilidade e que não são um motivo para destituir alguém de um cargo político. E nós sabemos disso, até recentemente o Galamba demitiu-se na sequência do escândalo do inquérito da TAP e ele impediu a sua queda. Portanto, sabemos qual é a sua posição em relação aos casos de justiça na política. Cada vez estou mais convencido de que o Costa não precisava exatamente de apresentar demissão e escapar pelos pingos da chuva, mais uma vez. Remodelava o governo, naturalmente que tinha que, pelo menos o Vítor Scária tinha que ser escorraçado fora, naturalmente, ele fê-lo, mas bastava remodelar ali um bocadinho o governo, o Galamba também provavelmente teria que sair, o Duarte Cordeiro continua, mas também provavelmente seria afastado, e eu começo a cheirar-me que ele quis. Teve a desculpa perfeita para sair neste momento, daí a velocidade com que ele se prontificou a demitir-se, e eu desconfio que ele, isto caiu-lhe bem a ele, ainda que tenha diria que ele tinha pretensões europeias, nomeadamente o cargo de Presidente do Conselho Europeu, que podem estar hipotecadas com isto, mas os recentes desenvolvimentos da investigação também não parecem indiciar que isto vai corporizar em nada concreto e, portanto, ele até pode sair daqui vítima, não é? Ele até sai daqui com pretexto que permite apenas atirar culpas para cima do Ministério Público e dizer que o PS ia propagar a narrativa da martirização e da perseguição o facto de terem saído hoje todos em liberdade não me parece que seja um sinal de que o processo vai ter grande concretização, honestamente, e desconfio que toda esta campanha que tiveram a ter até hoje de atacar o Ministério Público e as grandes figuras do PS fizeram desde o início, não me parece que, acho que o Ministério Público infelizmente lhes vai dar razão com este tipo de atuação, porque isto foi tudo feito de uma forma tão incompetente que até faz impressão.
Isto faz-nos lembrar outros processos anteriores, quer dizer, isto é o facto de depois dos processos se tornarem incompetentes, isto não é coincidências a mais, começam a ser também coincidências a mais, não é? Fazem lembrar isto. O Alberto há bocado falava em que nós vamos ter agora 4 meses de tormento, Alberto. A situação ficou assim tão má, ou seja, o governo, nós podemos ter aqui um governo agora, durante 4 meses é um governo de gestão. O facto de ser de gestão não lhes permite fazer tudo e mais alguma coisa, quer dizer, até poderemos ter sorte de ter aqui durante 4 meses o país funcionar a sério. Eu lembro-me que há uns anos, eu não sei como é que a Bélgica está neste momento até, mas a Bélgica durante muitos anos teve um governo de gestão e aqui pá, e o país foi de vento em popa. Portanto, aqui poderemos ter sorte, 4 meses, já imaginaste, 4 meses de um governo de gestão.
Mas eles têm acesso a decidir, ainda não é? Pelo menos neste primeiro mês e tal, até a dissolução da Assembleia.
Da Assembleia.
Eles estão em pleno uso de funções, acho que sim.
Aproveitamento. Não, é só. Porque ele vai ficar até a aprovação do orçamento, não é?
Pois.
É isso?
Não sei, é que se comida o processo. Eu também não acho que o Ministério Público deva ter isso em consideração. Devemos atacar, não, deixa acabar o orçamento.
Mas foi o que o Presidente teve, o Presidente da República teve, então todos os outros vão ter que ter também.
Pois, não sei qual é a prioridade.
Em relação, voltando um bocadinho atrás àquilo que o Diogo disse, em relação à atuação do Ministério Público, pois provavelmente é capaz, a coisa não ser, como de costume, não ser exatamente, não estar muito bem feita. Mas a verdade é que, por exemplo, não gosto da palavra neste contexto, mas a narrativa de hoje era que, como os tipos, como caiu a acusação por corrupção, e ficou a acusação, ficaram as acusações de tráfico de influências e de... Houve uma outra, mas agora não me ocorre, mas sobretudo a tráfico de influências. Não significa que não tenha sido cometido um crime. Também não significa, por outro lado, que esse crime vá ser provado. Mas temos os casos o engenheiro Sócrates, por exemplo, o caso do engenheiro Sócrates, que nada foi provado até agora, nem sequer julgado, mas acho que ninguém tem muitas dúvidas do que aconteceu, ou de que aconteceu ali qualquer coisa que não devia ter acontecido. Neste caso, não é importante. Aqui há duas facções. Há um grupo de pessoas que já estão convertidas, que acham que aconteceu alguma coisa. Eu acho, sinceramente, que aconteceu alguma coisa. Se é a coisa mais grave que já aconteceu na República, na história da República Portuguesa, acho que não, provavelmente não, com certeza. E há um conjunto de pessoas que, acreditando ou não no que aconteceu, querem passar a ideia de que não aconteceu nada, a toda a força. E é esse tipo de bombardeamento a que eu me referia.
Uhum.
O facto de cair um dos crimes e permanecerem dois, uma das acusações, das suspeitas, e permanecerem duas das acusações, ou das acusações relativas a dois tipos de crime, não invalida, não é exatamente um atestado de seriedade daquela gente, não é?
Nós estaremos todos aqui anestesiados. Eu estava aqui agora a ouvir-vos e estou a pensar em... Estava aqui a pensar. Eu ouvi o Gonçalo, ouvi o Diogo e estou a ouvir a ti e a pensar. Epá, parece que estamos todos aqui anestesiados. Isto... Não, o que aconteceu no... Se fosse há 10 anos atrás, isto não era grave. Porque, quer dizer, estamos anestesiados neste sentido. Parece que já aconteceram tantas merdices nos últimos anos com estes homens que estão no governo. E as coisas foram sempre avançando, ok, e foram sendo relativizadas, e nós agora parece que já estamos aqui anestesiados, quer dizer, isto acontece, há investigação, há um Ministério Público que entra para a casa de um Primeiro-Ministro, descobre dinheiro nas garrafas e nos livros, onde é que isto é normal? Onde é que isto é normal? E não sei, parece não, que estamos todos um bocado anestesiados.
Sim, a questão é que eu ia dizer isso, que estávamos a falar, se calhar nem sequer é o caso mais grave da história da República, nem sequer deste governo, era o que eu ia acrescentar.
É deste governo, não.
E portanto, e daí a minha estranheza no governo ter caído, tão, ou melhor, a demissão de António Costa ter sido tão imediata.
Isso é outra questão, sim, concordo.
Pois, Gonçalo.
Concordo contigo, Diogo. Sim, isso é outra questão. Não é exatamente a mesma coisa, mas é um ponto importante. Achei que se o Dr. Costa não se tivesse demitido e tinha lá reformulado o Galamba e acabado com a amizade de 35 anos com o melhor amigo e não sei o quê, passado 3 dias já ninguém se lembrava disto, porque aparecia aí outra história qualquer e as pessoas saltavam para essa história, entretanto, outra coisa. Tem sido sempre assim, mas também é o que o Zé Carlos estava a dizer, estávamos um bocado anestesiados. Como já vimos, já assistimos a este governo passar por tudo e não acontecer, de facto, nada de drástico, já vimos um ministro que ia num veículo cujo motorista atropelou mortalmente um trabalhador das estradas e, pelos vistos, mataram o homem e arrancaram sem prestar assistência, pelo menos foi isso que foi na altura divulgado, e agora sabemos que nem vai a julgamento. E mesmo a indignação perante esse caso também durou aquelas horas ou aqueles dias do costume. Quer dizer, e aí até mexia diretamente com a vida de alguém, e se vamos falar da vida das pessoas, podemos falar do que está acontecendo na SNS, em que vários governantes têm responsabilidades diretas na vida, no desenlace da vida de muita gente. Nunca acontece nada, as pessoas morrem uma grávida porque não teve urgência, não sei onde, e, isto é indecente, não devia acontecer e tal. No dia seguinte há outra coisa qualquer, salta. E neste caso, podia-se ter o Dr. Costa e lá a central de propaganda do PS podia ter perfeitamente encaminhado esta história para culpar ali duas ou três figuras que, em termos públicos, são obviamente menores, como este Scária e o Lacerda, Machado e não sei o quê.
Pois arranjavam. Sim, as coisas podiam ter acontecido como aconteceram uns meses atrás. Eles punham uma bicicleta lá num deles e ele que atirasse a bicicleta contra a porta da entrada e ficava tudo assim e chamava-se a polícia ia lá buscá-lo e as coisas passavam. Deixa-me aqui ouvir o Gonçalo. Achas que 75 mil euros para derrubar um primeiro-ministro é coisa suficiente?
Eu vou partir aqui do que já foi dito e estamos a falar do primeiro-ministro, ou aliás do governo que passou por Tancos, que passou por Pedrógão, que passou por, pela privatização ou pela nacionalização e agora ninguém percebe muito bem o que é que vai acontecer do aeroporto e no meio de tantos casos que dariam para fazer cair provavelmente qualquer governo europeu, António Costa tem-se mantido forte. Também com o apoio dos portugueses, que continuam...
Sim, firmes e irtos.
Sondagem após sondagem, sempre a dar-lhes vitórias, ou pelo menos vitórias relativas, e nesse sentido ver o homem a despedir-se por causa de 75 mil euros. E o que eu estranho mais não é tanto ele prescindir do seu lugar como primeiro-ministro, porque eu acho que ele já nem o aprecia muito. Mas ele acabou de renunciar às suas aspirações europeias, que é aquilo que é a única coisa que o está a mexer. E isto levanta outra questão, que é o que é que vai ser do senhor António Costa? homem não, nunca fez nada na vida, não é? Ele,
o sucessor do Guterres, não?
A vida dele tem sido ser político. O que é que ele vai fazer fora da política? Não, eu não creio que ele possa... eu creio que as ambições...
Eu não vejo escolher os portugueses seguidos. Para desgraça, já chega um...
Não, eu acho que a carreira política dele está, pelo menos nos próximos 10 anos, congelada.
Bem, mas ele jura a pé juntos que está inocente nisto tudo. Diogo, até que ponto é que devemos acreditar num homem que habitualmente não cumpre com a sua palavra?
Pois, mas reparem, nós estamos aqui a falar de Costa e Costa é tudo aquilo que nós sabemos, mas no fundo é a corporização do PS. O problema não é o Costa, o problema é o PS. Aliás, o PS prepara-se para fazer agora exatamente o que fez no tempo do Sócrates, dispensar a figura. E que neste caso ele próprio se dispensou, até num processo que nós aqui próprios estamos em dúvidas quais são os planos dele, porque António Costa não é conhecido por ser apanhado de surpresa e por não ter, não jogar este xadrez 3D muito bem, muito melhor que os outros, e portanto é uma pessoa com o Costa tem que ter sempre pé atrás e pensar se ele não está, se não é bluff e se não está... É como num jogo de póquer, seria o melhor jogador de póquer possível, nós temos de estar sempre desconfiados. O que se prepara para acontecer e parece estar a acontecer, sucessão, vem aí o Pedro Nuno, e como disse o Alberto, e o seu incrível carisma, que é o que os pequenos começam a propagar, e depois fica arrumado, e o PS continua no poder, continuamos a ter PS, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, a mesma corrupção, mas já não há Costa, e está a figura limpa. Nós vimos como grande parte das figuras, dos figurões do tempo de José Sócrates, como são os mesmos figurões que agora... são os cabecilhas daquelas operações todas. O próprio Galamba foi um apadrinhado de José Sócrates, Pedro Nuno Santos, o neto do sapateiro foi também, e portanto aqui junta-se, além dos portugueses, só para terminar e acrescentar este ponto, para além dos portugueses, como vocês disseram, muito do que causa o apoio dos portugueses é uma corrupção social absolutamente corrompida. O Alberto já fez referência a isso, quer dizer, como é que é possível nós termos este partido no poder há tanto tempo, estes escândalos rebentários todos, e a comunicação social continuarem-nos a levar ao colo como se fossem heróis nacionais. É uma subserviência ao PS em particular dentro da comunicação social que é execrável. Aliás, o Pedro Nuno Santos é capaz de ser o comentador... mais breve da história da televisão. Ele teve 3 dias no canal do irmão do Costa antes de se candidatar a líder do partido, e teve a comentar os escândalos políticos do próprio partido. Isto é inenarrável. E depois mete-se aqui, ainda se mete o escândalo do Centeno no meio desta salgalhada toda. Centeno disponibilizou-se a passar de ministro para o Banco de Portugal para primeiro-ministro. Isto nem nos chave.
Absolutamente incrível.
Eu tenho que defender o Dr. Centeno numa coisa.
Quer dizer, boa.
Ele foi acusado de falta de independência ou de presuntiva falta de independência por poder vir do Banco de Portugal para liderar um governo. Mas as pessoas descobriram agora que ele era um funcionário do PS. De onde é que ele foi antes?
É
de
isso.
De onde é que ele saltou para o Banco de Portugal? O Dr. Centeno é socialista, afinal, isto não pode ser. Tem que apresentar já a demissão. Claro que é socialista, claro que é do PS, claro que é uma figura de mão do Dr. Costa, enquanto deu jeito
ao
Dr. Costa.
Sim, ele sair das finanças para o Banco de Portugal, na altura não foi preciso nenhum inquérito sobre, como é que eles chamam agora, eles iam fazer uma investigação, um processo qualquer de...
E acho que vão abrir mesmo ao Centeno, mas ele entretanto negou.
O resultado ia ser o julgado hoje, salvo erro, mas não foi, que eu sei.
Não foi, curiosamente.
Ele negou, porque ele negou, ele próprio foi quem deu a notícia de que tinha sido convidado para o cargo e depois negou, disse que houve um problema de comunicação. Ele afirmou e negou, ele lançou o boato e negou-o.
Verdade. Ou provavelmente o Dr. Costa ajudou a fazer isso.
Não é? Muito bem. E esta equipa, Alberto, porquê é que tu achas que o Galamba não se quer demitir agora?
Já se demitiu, Zé Carlos, entretanto.
Há umas horas. Ai, a sério?
Os acontecimentos ultrapassam-nos, a realidade é
muito... Eu tenho andado, andei a correr para chegar aqui a horas e nem fui apanhado de surpresa agora.
Quer dizer, o Galamba demitiu-se de um governo de missionário, também não é fácil. E continua, se calhar, não sei se continua em funções, se não, porque veja, Costa também se demitiu e continua em funções. O Galamba demitindo-se, deixa de desempenhar funções.
É curioso, mas isto é absolutamente fabuloso.
Não sei se há legislação que preveja estas coisas todas.
No dia em que lhe encontraram Gans em casa, ele estava no Parlamento a discutir o orçamento de Estado na especialidade.
Exatamente.
Mas isso o Pedro Nuno também passava como... como deputado, aplaudia muito o governo e depois à noite na SIC começou a dizer mal dele forte e feio. Aquilo é espetacular. Eu acho incrível, realmente é isto, nós estamos fartos de falar sempre no mesmo e correndo o risco de ser repetitivo, é esta normalização e esta subserviência que o Diogo falava da comunicação social. Quer dizer, porque estas coisas são tão evidentes e continuamos todos aqui no mesmo a discutir quem é que vai ser o próximo primeiro-ministro. Quem é que vai ser, Alberto, o próximo primeiro-ministro?
Vou fazer uma previsão.
Ora, vamos lá, Bruxedo, opa.
Que vai ser o Dr. Montenegro?
Achas?
Acho. E explico a mecânica da coisa. O Dr. Montenegro já disse que não se alia ao Chega, nem fará pactos pré- ou pós-eleitorais, ou durante, presumo, com o Chega. De maneira nenhuma, não é não, já sabemos disso tudo. E acredito que ele cumpra isso até um determinado momento ou em certa medida. Acho que o PC se apresenta sozinho em eleições, acho que com a IEL, com os votos da IEL, depois das eleições, não consegue a maioria, nem coisa que se pareça. E acho que o Chega vai ser charneira para esta coisa toda. E acho que, embora vá haver umas conversas de bastidores, com certeza, às quais não teremos acesso, ou neste país também temos acesso a tudo, por isso se calhar até teremos, em que o Chega não vai poder derrubar um governo PSD e IEL. Não acredito que o faça. Mas tem a minha tese. Porque se derrubar uma minoria capaz de governar PSD e IEL, o Chega teria que aprovar o governo de esquerda ou a proposta de governo de maioria de esquerda que se iria seguir para ser apresentada à presidência da República. E não acredito que o Chega faça isso. Por outro, e ao mesmo tempo, ao Chega interessa, julgo que ainda não chegou ao ponto que eles querem. E ao Chega é interessante ter o PSD e a IEL no governo, o Chega estar na oposição, uma posição destacada do resto da oposição de esquerda, mas também não se queimar com o poder e poder crescer aí. Eu, se fosse estratega do Chega, não sou, e não seria, também não pagam para isso, mas se fosse estratega do Chega, sugeriria isto. E no caso do PSD agora, o Dr. Montenegro também não tem muita volta a dar, não pode, e ele acho que também não aceita lá fazer nada com o Chega, não sei se bem, se mal, isso não vou, quer dizer, sei mais ou menos. Mas
estás convencido que no PS vai ser o Pedro Nuno, o Neto Zapateiro?
Que o líder do PS?
Sim.
Sim.
Não, os outros não têm hipótese?
Quem são os outros?
Só mais um, aquele Carneiro, não é?
Carneiro. E então, o Medina não se chegará à frente? O Medina era...
Diz, desculpa.
O Medina. Não vês hipótese de Medina...
Não sei se ainda é vivo sequer, não. Calou-se. Ouvi falar dele, não sei. Agora, falava-se na possibilidade do Seguro avançar. Também acho que não ganharia. Mas o Seguro, a candidatura dele já ficou inviabilizada com este José Luís Carneiro, que acho que é um homem de confiança do Seguro, ter avançado. Portanto, acho que... Se houvesse a possibilidade do Seguro avançar, eles teriam entendido antes, não é? Portanto, nos dou a ver quem pode vir aí, o Assis, que era o PS moderado e o PS anti-geringonça, já ficou convertido à possibilidade de uma geringonça, é o facto do PS poder aliar sem problema nenhum a dois partidos comunistas e que são agora mais ou menos os franchises nacionais do Hamas e tal.
O Assis fez o endorsement do Pedro Nuno, não foi?
Fez, esteve lá, sim, fez o endorsement.
Sim. Eu sei que eles se reuniram, por acaso fiquei surpreendido, mas... Mas o Pedro Nuno, assim, de repente, ficou mais...
Ambas parece que ficaram... É engraçado, como disse o Alberto, terem o principal arquiteto da geringonça e o principal crítico são agora fortes aliados à liderança do PS.
Não fico surpreendido, mas cá por umas coisas que não posso divulgar em público, ou talvez divulgue um dia, não sei, em relação à figura do Dr. Assis, mas pronto. Não é nada de grave ou de criminal, nada de tudo. Mas não fico muito surpreendido com a coerência dele ou com a falta dela. Isso não,
muito bem, ele aqui perto de casa já levou uns tabefes, já, se calhar por causa disso.
em Felgueiras, não foi?
Em Felgueiras, sim.
Ele em Felgueiras. Teve a Marinha Grande, aquele teve direito, não é?
todos eles.
Não foi assim, não projetou para grandes voos, mas são os voos que, pelo visto, satisfazem, não é?
Muito bem, então vamos lá ver, resumindo, temos o... tu apostas tudo no Montenegro, estamos falados então.
Eu aposto tudo no Montenegro, na vida, parece-me que ele tem hipótese de chegar lá, por arrasto, quer dizer, por inércia, por...
Acho também que é concordo, mas depende também, diria, do resultado da Iniciativa Liberal, muito, é um partido que que chegou àquele número de deputados porque vinha num sentido de crescente, porque foram disruptivos na política portuguesa, é inegável, e tiveram um papel muito importante na oposição durante uns largos anos, mas diria que têm vindo a perder imensa popularidade, alguma credibilidade até. E vai depender muito também do resultado do Chega, porque se o Chega vai dos 20% ou para cima dos 20%, diria que...
Não acho que chega tanto.
Pois é isso, acho que...
Se o Chega tiver 15%, é decisivo para uma maioria. Quer dizer, isto tudo parte de uma crença que a direita terá, a direita com os três partidos da direita, talvez o CDS, não sei se chegará a ter um deputado, dois eventualmente, não faço ideia, mas que a direita conseguirá ser maioritária face à esquerda, no Parlamento. Acredito que isso possa acontecer, porque também se não acontecer agora e depois desta mais uma derrocada do PS, também se calhar nunca mais volta a acontecer. É só isso que eu estou a pensar. E o partido da direita mais votado, obviamente, que vai ser o PSD. Quer o mereça, quer não, mas obviamente vai ser. É só. A minha convicção vem daí. É porque não estou a ver alternativa. A alternativa é a esquerda ter uma maioria parlamentar, contra as minhas expectativas, mas também não são assim muito firmes. E o Pedro Nuno Santos é o próximo primeiro-ministro, e eu emigro, não sei para onde, mas para algum lado é fugido. Vocês já estão dois fora do país, mas pronto.
Pois, e só faltam mais, aqui neste painel faltam mais dois, e eu também estou a considerar, se temos o Pedro Nuno, realmente nós tivemos um artista qualquer, um músico qualquer, que nos deu música há uns anos atrás, disse que se o PSD ganhasse, que ele tinha que ir outra vez para o Brasil, não é? Como é que eles?
Foi o tordo,
exatamente, é isso.
Importam-se que eu fume, também se importar
não,
que
eu fume mesmo. Não, é isso, não, é isso.
Me incomoda muito.
É isso mesmo, nós vamos, eu penso que já estamos aqui a encerrar a primeira parte, se calhar fazemos aqui uma pausazinha.
Não posso fumar nem via áudio, está
Nós vamos aproveitar para fazer uma pausazinha, até porque eu estou a precisar também. Os nossos ouvintes vão ouvir só 10 segundinhos de música. Nós fazemos aqui uma pausa e voltamos já a seguir. Até já. Não se esqueçam que os Homens do Fraco têm agora uma parceria com a Prozis. Lembrem-se de usar o código Homens do Fraco durante o check-out para obter um desconto direto de 10%. O link está na descrição deste episódio. Os Homens do Fraco não deixam nada por cobrar. Muito bem, voltamos então à segunda parte do nosso episódio com o nosso convidado Alberto Gonçalves, e vamos começar com as coisas, com a situação fora do nosso país. Vamos começar por aquele conflito que está a decorrer neste momento. Quer dizer, não sei, eu como estive ausente neste fim de tarde, se calhar, entre tantas coisas já mudaram.
Em Espanha também há umas coisas, mas...
Também há umas coisas, e bem interessantes, aquilo está ao rubro. Ontem foi absolutamente espetacular aquela gente, nós podíamos aprender alguma coisa.
E hoje posso tentar que me enviaram há pouco, já agora, recebi há poucas horas, ora o que é que eu recebi? Peço desculpa.
Sim, já agora.
E para um comunicado da Sala de Governo do Tribunal Supremo, a rejeitar qualquer ingerência, ou seja, a rejeitar as ações do Sr. Sánchez.
Uhum. Fantástico. Então aqui vai ser bonito também de seguir, e vamos ter também aí qualquer coisa para falar nos próximos programas. Muito bem, no conflito entre Israel a Palestina, vamos chamar-lhe assim, começava contigo, o nosso convidado, Alberto. As guerras geralmente não dão muito descanso, no entanto há aqui uma intensificação dos ataques israelitas. E eu desconfio que isto poderão estar até associadas à urgência para resolver as coisas antes das festas religiosas judaicas, que são muitas neste mês de novembro. Achas que são razão? Achas que é isso que vai acontecer? Ou seja, eles querem resolver as coisas de forma a poderem ter um período de festas também intensificado agora em novembro, e terem já resolvido o conflito?
Não acho que seja o fator determinante.
Nunca se sabe.
Acho que eles vão condicionar ações militares por causa das festividades. Eu não quero aquelas coisas todas. Acho que não.
O que é que achas que está a acontecer naquela região? O que é que te parece? Tu há pouco, na primeira parte...
Pergunta assim, que agora vou recuar, que não é quantos séculos, é quantos milénios, não é? É um bocado complicado.
Sim.
Muito atrás, não é?
Mas o que está
acontecendo neste momento é que Israel está a fazer aquilo que eu acho que tem que fazer, que não tem outra hipótese de fazer. Está a tentar erradicar o Hamas.
Destruindo.
Não, não é como se diz aí, a tentar para ficar a ocupar Gaza. Não me parece que, tenho a certeza praticamente absoluta que Israel não quer ocupar Gaza. Essa ocupação terá que ser feita com uma força internacional, uma mistura qualquer, e que envolva a Fatah, provavelmente, uma coisa do género. Agora querem, dentro do possível, erradicar completamente o Hamas. O que traz em si, este objetivo traz em si um problema, é que, o que é o Hamas? O Hamas também não é uma força absolutamente desconectada daquela população. Metade daquela população apoia o Hamas. É sabido que apoia. E para aí, uns 70% daquela população, estou a falar de Gaza, mas também da Cisjordânia não é muito diferente, uns 70% daquela população partilha o objetivo principal do Hamas, que é a erradicação. A erradicação de Israel, ou o desejo de que Israel nem exista. Portanto, não é, quando nós falamos da destruição do Hamas, e esse é o objetivo declarado do exército israelita e do governo israelita, e acho que tem de ser, mas não é assim... Não é muito... Ou seja, o Hamas não é uma força autónoma, é uma força desligada daquela sociedade. O Hamas está disseminado naquela sociedade, tal como os turnos estão disseminados por baixo dos hospitais e aquelas coisas todas, porque está tudo um bocado misturado. Não sei até que ponto Israel conseguirá cumprir o objetivo, tendo em conta estas nuances. Não é?
E como é que vês este apoio que tem acontecido um pouco por todo o lado... A favor da Palestina, querendo, atacando violentamente todas as ações que Israel está a tomar, como é que analisas isto?
O apoio da Palestina é um pretexto, porque esta gente que sai à rua a manifestar-se pela Palestina não se manifesta por na crença de que a Palestina está a ser oprimida por Israel e que os palestinianos estão a ser violentamente tratados por Israel. Esta gente não se manifesta em prol de outros povos que são, de facto, violentamente oprimidos, e pelo mundo temos muitos casos. Isso nunca acontece. Portanto, essas manifestações não são pela Palestina, estas manifestações são contra Israel. São contra Israel e temos duas grandes forças aqui que se juntaram, que é a extrema-esquerda ocidental, que, como Israel é uma democracia, a extrema-esquerda ocidental está sempre contra qualquer democracia, e se a democracia for Israel, ainda acho que há ali uns vestígios de antissemitismo ancestral que ainda ajuda mais à festa. E depois temos a rua árabe, que não sai à rua. A rua árabe fica em casa quando há muçulmanos assassinados noutras circunstâncias, por chineses, os uigures, por exemplo, por outros muçulmanos, como o Hamas fez quando tomou conta de Gaza, por exemplo. Não parece que a rua árabe tenha saído a protestar, não parece, não saiu mesmo a protestar por esses crimes e por esses assassínios. Sai contra Israel, porque o mundo árabe também... por motivos diferentes da nossa extrema-esquerda ocidental, também não quer que Israel exista. Uns não querem, uns o objetivo é mesmo esse. Os outros aproveitam Israel como pretexto, no caso da extrema-esquerda. Agora, nós vemos, isto é tão caricato e tão hipócrita, que nós vemos, sei lá, manifestações por aí fora, bandeiras LGBT pela Palestina. ainda hoje vi uma fotografia qualquer, mas já vi várias coisas. Estamos sempre a ver isso. Trans pela Palestina, e era um marmanjo pai de 60 anos, mais velho do que eu, vestido de senhora, a desfilar com uma bandeira pela Palestina. Eu gostava, não era difícil imaginar o que é que lhe aconteceria se ele aparecesse lá na Palestina, não é esse senhor. Por isso a hipocrisia é total, e também acho que há um misto de, há aqui depois também um bocadinho de antissemitismo, ou bastante antissemitismo, e há também bastante ignorância, nós vemos... especialmente das universidades europeias e até se calhar mais americanas, mas de todas, vemos gente que não faz ideia do que é que está a falar, sinceramente, cujos cérebros foram lavados e dizem as mais extraordinárias coisas. Já me fizeram chegar comentários de pessoas que dizem que em 1948 Israel apareceu e invadiu os países árabes. É verdade que os israelitas tiveram ações violentas na pré-fundação, sim, contra os ingleses, sobretudo, e também contra palestinianos, ali numa aldeia, em algumas aldeias. É verdade. Agora, dizer que Israel... Há pessoas que acham que Israel já existia, por exemplo. Sempre, que andava por ali e invadia, não sei, que era um território, por isso, ambulante, que andava por ali a ir contra países. Há pessoas que acreditam que ficam chocadas quando se lhes explica a dimensão de Israel, por exemplo, que é mais pequeno que o Alentejo. As pessoas pensam que Israel ocupa ali uns territórios que nunca mais acabam. Nós vemos o mundo árabe, depois Israel não se consegue perceber no mapa onde é que fica. Seguimos por contraste.
E já agora, antes de ouvir o Gonçalo e o Diogo a respeito disto, como é que classificas ou como é que ouviste, como é que interpretas a reação do Presidente da ONU? Ou do Secretário-Geral da ONU, assim aqui?
O Secretário-Geral da ONU é um canalha, não é? De maneira de dizer isto, não consigo arranjar e estou a tentar ser simpático, porque ele tem um gabinete ali, mais ou menos, está rodeado de chineses, não chineses. Pessoas que sejam técnico de naturalidade necessariamente chinesa, mas a China pesa muito ali, é o que sei, no secretário-geral da ONU hoje em dia. E depois, e o Qatar e a Rússia, e há uma série de influências, e que o engenheiro Guterres, sendo por natureza uma pessoa débil, um espírito fraco, provavelmente cede a essas influências. Acho que o que ele disse é absolutamente inaceitável. Acho que o seu papel ao pedir-lhe admissão, já sabia que ele não se ia demitir, com certeza, porque as costas quentes por cento e tal países do mundo, quase todas ditaduras, mas tem. E é a função dele, é obedecer a algumas dessas ditaduras, não digo a todos, mas a algumas delas, e em particular a chinesa.
Muito bem. Diogo, tu achas que pode ter acontecido aqui um problema na tradução entre os palestinianos, não é? Quando houve, imagino que possam ter havido aqui conversas entre os palestinianos e os israelitas, e aqui uma tradutora qualquer incompetente dos embaixadores ter aqui feito um problema qualquer na tradução e ter levado a este... tu não gostas muito, tu não vais muito na conversa de passar a mão pela cabeça dos israelitas, já sabemos disso.
Não é passar... Eu acho que é perfeitamente compatível a ideia ou seja, é perfeitamente compatível a minha opinião em relação às atuações de Israel com grande 99% do que o Alberto disse e de quase tudo o que o Gonçalo diz sobre o tema, porque é perfeitamente possível condenar as ações, ou não é só condenar as ações do Hamas, odiar o Hamas e o Islão com todas as minhas forças, que é o meu caso, e de reconhecer a dificuldade do povo judaico e até do Estado de Israel e as circunstâncias em que acontecem, em que foi criado e em que se desenvolveu, e o direito à sua existência e o direito à sua defesa, é perfeitamente conjugável com a condenação de crimes de guerra ou da morte indiscriminada de civis. Esses civis, em grande medida, podemos dizer que podemos alegar que apoiam o Hamas, e é verdade, o Hamas está imiscuído na sociedade palestiniana e mais concretamente em Gaza, naturalmente, mas quando nós estivemos agora no episódio do Milhão, que até agora nenhum líder terrorista ou um líder de Estado que estava a ser perseguido foi morto por bombas direcionadas a edifícios. E agora Israel bombardeou um campo de refugiados, e que, por exemplo, quer o Saddam, quer o Bin Laden, que são as guerras que eu me lembro assim mais grandiosas em que os Estados Unidos estiveram envolvidas, era para apanhar esses dois, e esses dois não foram apanhados com todo o bombardeamento todos os anos em que os civis foram massacrados por bombas americanas, foram apanhadas por operações especiais. Mas, aparentemente, sugerir isso faz de mim um fantasista, um idealista. Seja como for, a imagem de Israel está prejudicada, porque o ataque do Hamas não foi casos bélicos para pagar grande parte do que nos está a chegar agora. E depois, claro, foi como tu disseste, Zé Carlos, é uma guerra de informação, não sabemos muito bem o que acreditar e não sabemos, não podemos acreditar em nada do que nos chega praticamente, é tudo uma guerra de informação, quase todas as informações que nos chegam são desmentidas dois dias depois, no entanto as pessoas continuam a reagir a elas como se não soubessem deste padrão e há muita especulação acerca de como esta situação está a ser usada, ou está a ser usada pelo Bibi para adiar o seu fim político. Nós sabemos que a sua situação política antes deste ataque era fraca, instável e contestada, e ele fez alterações importantes, por exemplo, ao sistema judicial, e é justo pelo menos especular sobre o que ele faria para se manter no poder, fosse ignorar os avisos do início do conflito, e nós temos indícios de que, as suspeitas são evidentes, quer dizer, a Mossad, que é o uma das agências de inteligência mais bem treinadas e mais equipadas do planeta, não conseguem descobrir, não conseguem interceptar uma intifada em parapente, quer dizer, é inconcebível isto, e portanto é justo especular se, o que é que o Bibi não faria para se manter no poder, quanto mais não fosse prolongar o conflito e adiar o inadiável. Depois, claro, o grande perigo é que isto, para mim, é que isto se estenda para um conflito internacional, especialmente preocupante porque os Estados Unidos ainda recentemente anunciaram um brinquedo novo, não sei se vocês viram, uma bomba que eles dizem que é 24 vezes mais poderosa do que a largada em Hiroshima. Seria de esperar que os Estados Unidos quisessem que nos esquecêssemos que são um país controlado por genocidas, mas eles gostam de se gabar disso. E a China e a Rússia, entretanto, também estão a produzir armas nucleares. A China tem um plano de 1000 até não sei quando, e a Rússia, digamos que não tem grandes motivos para cumprir o tratado nuclear que tem com os Estados Unidos, agora que está em guerra com eles na Ucrânia. E até foi noticiado, acho que foi pelo Wall Street Journal esta semana, que há suspeitas de que o grupo Wagner está a enviar ao Hezbollah novos sistemas de defesa aérea. O Hezbollah, claro, que é o grupo terrorista libanês ligado ao Irão e ao Hamas e inimigo de morte de Israel. Portanto, aqui o meu grande medo está precisamente na escalada disto num conflito mundial, e cada vez mais isso parece possível.
Mas eu, antes de passar ao Gonçalo, deixa-me ouvir-te a ti, porque eu sei, eu já fiz esta pergunta ao Gonçalo, deixa-me fazer esta a ti, eu fiz esta pergunta ao Gonçalo numa outra ocasião, deixa-me fazer esta pergunta a ti hoje, depois do que, independentemente de eles saberem ou não, porque dá a ideia das tuas palavras que colocas a hipótese, mesmo que remota, de que isto tenha sido arquitetado ou com conhecimento do...
Não digo arquitetado, digo que o conhecimento existia, e aliás não sou eu que o digo, um antigo líder da inteligência israelita veio dizer o mesmo, que o Bibi já sabia destes ataques, e houve, creio que foi um responsável egípcio que tinha dito também que já tinha alertado Israel em relação à possibilidade deste ataque. Portanto, também não sou eu a dizê-lo.
Uhum. Mas vamos partir do princípio que eles não sabiam. Como é que achas que o Israel devia reagir depois do que aconteceu?
Como é que deveria reagir? Eu já dei a minha opinião. Eu acho que o Hamas se desmantela pela raiz e não com o bombardeamento indiscriminado de civis. A indústria da guerra naturalmente agradece, mas a minha experiência neste tipo de perseguições ao homem ou perseguições a organizações faz-me crer que podemos passar a parte do bombardeamento de civis à frente.
Uhum. Muito bem. Gonçalo, achas que os ataques do Hamas não têm qualquer razão para existir?
Eu vou ter todo o gosto em responder a isso. Deixa-me só perguntar, porque o Diogo falava em operações especiais. O Hamas tinha, antes da guerra ter começado, ou deste último ataque ter começado, uma força estimada entre 20 mil e 25 mil soldados. Operações especiais existem. Forças Armadas, quando tu queres matar um elemento ou um grupo de elementos ou uma lista de pessoas, 10, 12, 20 pessoas, como é que com operações especiais se consegue fazer a caça a 25 mil soldados, que tu, alguns deles nem sabes quem são, que não usam uniformes, que não usam equipamentos, que se misturam no meio de instalações civis, ou seja, o que eu quero perguntar é, eu entendo o teu racional, mas do ponto de vista militar, que nenhum de nós percebe muito, como é que tu imaginas que eles se iriam sentar numa sala e diziam, ok, nós queremos matar estes 25 mil pessoas, como é que nós nos vamos organizar para fazer isto, se não for bombardear aquilo que eles acreditam, os centros de operações do Hamas?
Mas atenção que esta semana foi bombardeado e foi confirmado esse bombardeamento num campo de refugiados. Portanto, também há aqui falhas por investigar. Além disso...
Com certeza, com certeza.
Além disso, estás-me a perguntar sobre estratégia militar que eu não sei. A minha observância externa está apenas em perceber que grande parte deste bombardeamento indiscriminado, que já nós já vimos no passado. Nós já vimos no passado.
Tu chamas indiscriminado, Israel não chama indiscriminado, não dizendo que tens razão, ou que tu tens razão, ou que algum de nós tem razão. Mas tu, quando dizes indiscriminado, significa que eles carregam no play e começam a bombardear tudo como se não existisse um objetivo subjacente.
Correto.
E eu desafio um bocado essa ideia, porque eu não creio. Talvez me digas, ok, mesmo que existam membros do Hamas, está errado bombardear um edifício que tenha civis, mesmo que eles tenham sido avisados, seja o que for. E eu vou dizer, ok, é um ponto. O que o desafio é a ideia de é indiscriminado, ou seja, eles carregam no play e toca a arrebentar tudo. E eu acho que isso não é, não há uma fonte de informação que nos permita ter essa convicção.
Eu percebo o que dizes, e em relação à estratégia militar percebo muito pouco, mas duvido que crianças sejam soldados perigosos do Hamas.
Não são, mas são usados como escudos pelos soldados.
Pensei. É uma situação muito delicada, admito isso.
Sim, ainda hoje havia soldados do Hamas, ou pessoas ligadas ao Hamas, num hospital a disparar. Portanto, como é que se faz agora esta...
É oficial, há alguns anos, que um dos hospitais é uma base do Hamas. E Israel sabia disso e nunca atacou. Né? Portanto, eles usam aquele hospital, um dos pisos do hospital, como uma base militar. Sempre lá esteve e ninguém se preocupou muito com isso. Mas deixa-me saltar aqui à questão do se o Hamas não teve razão para atuar, ou como diria o outro, se as coisas aconteceram no vácuo. Tem uma razão de existir, existe no pior que há na espécie humana, na corporização do mal. Agora, se existiu legitimidade de algum tipo que justificasse a decapitação de crianças, a violação de mulheres e o rapto de civis, obviamente que não. Aliás, todos nós concordamos com isso, só na cabeça de gente doente, sem princípios e sem valores morais, é que pode haver uma justificação para este tipo de atos bárbaros. Resistência não é violar mulheres, resistência não é decapitar crianças, e qualquer pessoa que tenha um mínimo de humanidade entende isso, entende estes princípios. Mas estas pessoas existem, e a única coisa boa, entre aspas, que esta situação nos trouxe, é que estes eventos serviram para pôr a nu duas coisas que eu acho que a maioria de nós não pensava. A primeira é que nós vivemos rodeados de pessoas que não têm um compasso moral. Há indivíduos com quem nós partilhamos a sociedade, partilham um prédio que nós vivemos, ou que vivem, ou que conduzem o Uber que nós apanhamos, ou que trabalham na farmácia, que não têm o mais pequeno compasso moral e que não veem um problema no facto de celebrarem a morte de bebés e violação de crianças. Dir-me-ão que nem todos os protestantes pela Palestina estão lá por isso, mas muitos estão. Muitos estão de forma declarada, e muitos dos que pensam que não estão, na verdade estão. Porque as pessoas que cantam e que andam na rua a dizer From the river to the sea, Palestine will be free, isso o que significa na prática é a aniquilação de mais de 9 milhões de pessoas que vivem em Israel. O river é o Rio Jordão, o sea é o mar Mediterrâneo, para tudo ser Palestina, nada podia ser Israel. Portanto, a ideia do From the river to the sea, Palestine will be free é a aniquilação de Israel e das pessoas que lá vivem. E isso leva-me ao segundo ponto, que ficamos mais elucidados. Hoje é mais fácil entender o que aconteceu no Holocausto e, de certa maneira, entender o efeito que a propaganda anti-judeus teve e tem nas pessoas. Porque nós, durante anos, andámos a ouvir o Never Again e esta ideia popular de que todos teríamos sido antinazis em 1933. E a verdade é que não. A verdade é que uma grande fatia da população estaria na linha da frente para linchar judeus, para os mandar para o campo de concentração. E estas pessoas hoje até se dão ao luxo de andar com cartazes na rua a dizer isso. E a mensagem hoje se calhar é um bocadinho mais sofisticada, não é? Antigamente os judeus traziam typhus e doenças e eram feios e eram burros. Hoje em dia é o From the River to the Sea. Mas é preocupante. Ao mesmo tempo é bom, porque nós agora sabemos com o que podemos contar e contamos com uma sociedade em que muita gente são completos sociopatas, mas ao mesmo tempo é assustador, porque eles vivem perto de nós. Eles não estão na Palestina, eles estão aqui, à nossa volta, e isso é preocupante.
Portanto, vocês também podem colocar esta hipótese de que esses... há pouco o Alberto falou nisso, de que há manifestantes LGBT lá no meio, eles quererão que aquilo seja território grande e com muito espaço para que os palestinos todos que vivem aqui, como tu dizes, no meio de nós, possam todos ir para lá?
Não, as pessoas... vamos lá ver. Eu acho que há argumentos razoáveis para ser contra a forma como Israel tem gerido alguma das questões de território. Agora, não há nenhuma forma razoável de ser gays for Palestine. Ninguém que defende gays for Palestine pode estar bem da cabeça. Porque estamos a falar de um país que tem no seu código legal, eles não é cultural apenas, no seu código legal é proibido ser homossexual. Da cadeia. Cadeia é os que têm sorte, não é? Porque, como aconteceu ainda há pouco tempo, o que lhes acontece é são decapitados, são torturados e passam pelos piores horrores da humanidade. Mas uma pessoa que diga, vamos lá ver, tu podes ser gay e apoiar a causa palestiniana de certa forma, eu nem vejo grande objeção em relação a isso, mas a frase gays for Palestine é de gente doente da cabeça.
Não é? É a questão do não vai, tu não odeias quem te odeia, que ironicamente é um sentimento profundamente cristão.
Não ora parece bem. Que seja por aí, isso é a mesma coisa que a organização inexistente, imaginária, sei lá, de Super Dragões pelo Benfica. Faz o mesmo sentido, ou aos tipos do Benfica, pelo Porto e tal, isso não me interessa. Em relação ao que o Diogo disse, só queria dizer, mencionar um ponto. Eu pondero a informação que vem de Israel, meço-a, tento avaliar, dentro das minhas pobres possibilidades, se é verdadeira, se não é, até que ponto aquilo é plausível ou não é. Eu não acredito em nada, nada, nada que venha de Gaza, não por vir necessariamente do Ministério da Saúde de Gaza, e só isso dá vontade de rir, mas por vir também dos senhores da ONU que estão lá, não acredito neles, não acredito na BBC que esteja lá, não acredito nos correspondentes estrangeiros que estão embedded, não é? Lá na, como já se viu em alguns casos da Reuters e da CNN, que são apoiantes do Hamas, são simpatizantes do Hamas e andam lá com eles. Portanto, não acredito em nada que venha dali. Portanto, quando se fala num hospital que foi bombardeado e que se massacraram não sei quantas crianças, eu não tenho ideia nenhuma, não tenho dúvida. Dúvidas nenhumas que numa guerra destas vão morrer inocentes, com certeza, e as crianças são, por definição, inocentes, embora eles aproveitem para as instruir desde muito cedo, isto não é justificar absolutamente nada, Deus me livre, mas para as instruir desde muito cedo em odiar os judeus e os vizinhos israelitas e tal, mas as crianças continuam a não ter culpa disso. Agora, vão morrer, e que estão a morrer, com certeza que sim. Agora, os números, eu não faço a mínima ideia, porque se nós somarmos os números das vítimas que são divulgados, que vêm lá de dentro de Gaza, a população de 2 milhões e 200 mil pessoas que Gaza tinha, neste momento já desapareceu não sei quantas vezes, porque todos os dias são mais de 50 mil crianças, ou cada semana mais 100 mil crianças, imagina. E depois são muitas crianças, quer dizer, também. Nas informações a quantidade de crianças em Gaza parece maior que o total da população.
Parece a terra do nunca, não é? Tem mais crianças do que adultos.
Sim, quer dizer, eu não conheço um país que tenha os cuidados que Israel tem demonstrado para minimizar a morte de civis, dentro das dificuldades, que morrem civis sem culpa nenhuma, morrem. Morre. E alguns morrem às mãos do Hamas, diretamente. Há uma série deles mortos às mãos do Hamas, ao que parece. Porque o Hamas não quer que eles fujam para sul, porque o Hamas, por uma série de circunstâncias, e depois são todos imputados, imagino eu, a Israel, não é? E sabemos que o Hamas utiliza ambulâncias, o Hamas utiliza hospitais, o Hamas utiliza mesquitas, utiliza escolas, como abrigo da sua infraestrutura, Diogo, quer dizer... Israel não está à procura de 3 operacionais naquele território. Israel está a ver se desmantela toda uma estrutura. Isto não é bonito, mas também não é fácil. E não sei como é que poderia fazê-lo de outra maneira. Não sei.
Eu também não. Sou sincero, eu também não.
É muito difícil de...
É muito difícil, mas eu há pouco pedi-te uma previsão no futuro. Vou-te pedir outra, Alberto. Como é que achas que isto vai acabar? É possível... Depois disto,
então concordo com o Diogo, embora... Desculpa terminar a pergunta.
Não, é isso. Será possível coexistirem as duas nações depois disto? Israel e Palestina? Sim.
Eu acho que era o ideal. Israel sempre esteve disposto a isso. Quer dizer, Israel aceitou isto desde a primeira hora e a Palestina não, os países árabes invadiram Israel numa guerra convencional, não foi como esta barbárie de agora, numa guerra convencional no dia seguinte à fundação de Israel, em maio de 48, não é? E depois fizeram sucessivamente em 67, 73 e por aí fora depois os métodos não convencionais e as intifadas todas e aquelas coisas todas. Agora, se isso é possível depois deste conflito, acho que não. Em termos de futuro, este conflito não agrava as hipóteses, não compromete as hipóteses disso acontecer mais do que estavam comprometidas antes, ou não as aumenta nem as diminui. Tem que haver Ou seja, de alguma forma Israel conseguiu uma certa paz mais saudável, mais podre, em alguns casos, com os países vizinhos. Conseguiu. Com o Egito está com, mais ou menos com a Arábia Saudita, ou Hamas, até acho que uma das razões desta, do que aconteceu 7 de outubro foi impedir o avanço do estabelecimento de relações de alguma, não digo amizade, mas de alguma tolerância entre Israel e a Arábia Saudita, a Jordânia, etc. Acho que é possível, perfeitamente, sim. Acho que, e de certeza, mais possível é de certeza desejável. Se vai acontecer, eu não sei. É que uma questão aí, por isso que eu citei agora o Diogo, estou talvez um bocadinho mais otimista em relação ao Diogo quanto à Terceira Guerra Mundial vir dali, mas tal como eu, espero que não venha. Nem dali, nem de lado nenhum, nem do outro lado qualquer. Espero que não haja uma guerra que envolva, nos envolva a nós, por exemplo.
Principalmente.
Era um pouco
bonito, mas depois chegar aqui a casa é mais chato.
Era chato.
Mas espero que não, acredito. Não acho. Eu acho que o ataque de 7 de outubro teve componentes provavelmente inéditas, sim, acho. Não acho que o resto que vai decorrer daqui, já vi. Eu estava com receio com o Hezbollah, que o Líbano, que é controlado com o Hezbollah, não é? E pelo Irão, que interviesse na guerra de forma ativa, e não fez. Portanto, há uns certos equilíbrios que, agora espero que Israel resolva a questão, que limpe aquilo da estrutura do Hamas o mais depressa possível. Israel hoje, acho que as forças israelitas já tomaram o parlamento de Gaza. Imagino que vamos esperar, eu não imagino nada, eu espero que a coisa corra o menos mal possível. É uma guerra, não há motivos para festejos de lado nenhum. Mas...
Muito bem. E o que eu queria era chegar agora então, se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, eu propunha avançarmos no segundo tema desta segunda parte, porque eu vou tomar notas agora, porque eu quero ir correr para a casa de apostas e eu vamos falar da vida dos republicanos nos Estados Unidos, e eles tiveram agora, têm tido alguns encontros. Gonçalo, tu que gostas destes e continuas a seguir os jogos por lá, como é que está o jogo, como é que está o campeonato?
Bem, se queres fazer apostas, a aposta que tu devias fazer é aquela que não vai dar dinheiro nenhum, porque toda a gente sabe o que é que vai acontecer, né? Mas o jogo está interessante e eu estou preocupado. Eu estava de férias no Egito e não deixei de ver o debate. Não é uma coisa que eu digo com orgulho, mas é o quê?
Espera, desculpa interromper isto tudo. Foste de férias ao Egito agora?
Fui de férias ao Egito em setembro, agosto.
Ah, antes desta questão, ok.
Foi antes.
Se calhar foi por isso que aquilo interessante se desenvolveu.
Eu uma vez perguntei a um dos guias se existiam judeus a viver no Cairo. Ele, com muito orgulho, disse: não, nós não temos cá disso.
Muito bem.
E cuspiu para lá.
Não, mas eles tinham lá uma sinagoga. Não, mas judeus não temos cá disso. Ok.
Havia centenas de milhares, desculpa.
Havia, mas
Marrocos,
tiveram que sair, porque toda a gente é muito acolhedora, mas quando são judeus a situação é diferente. Bem, em relação ao jogo republicano, eu, como já disse, gosto muito. Aliás, este terceiro debate das primárias foi até mais interessante do que os anteriores, teve menos candidatos, eles conseguiram falar mais um bocadinho, e deu para entender algumas das ideias. O grande vencedor da noite, aquele que mereceria as apostas, que não vão valer nada, foi Donald Trump, que não esteve lá, que mais uma vez conseguiu ganhar um debate em que não compareceu, que é um feito interessante. A par deste foi, na minha opinião, o Vivek Ramaswamy, que foi o único candidato que trouxe alguma coisa diferente dos 5 que lá estavam. O Chris Christie, mais uma vez, está lá por vendetta pessoal e está lá contra Trump, não tem hipótese de vencer nenhuma. A Nikki Haley é um espaço promocional da indústria de armamento. A única razão por que lá está é para convencer os americanos que pagar guerras fora do país é uma boa ideia. O Tim Scott, que até desistiu hoje, também não tinha grandes hipóteses, por isso é que desistiu. E o Ron DeSantis, que é uma desilusão pessoal, porque até tinha muita simpatia, mas apesar de ser provavelmente a pessoa mais qualificada para o cargo no sentido em que é um indivíduo que faz as coisas acontecerem, que governa a Flórida de uma forma que ninguém, provavelmente ninguém no país, não há mais nenhum governador no país como ele, mas a ideia que me dá é que tornou-se refém dos lobbies que o financiaram, e financiaram-no muito cedo e há muito tempo, e bastante. Ele era um candidato que até tinha bastante financiamento, ao ponto de ter revertido a sua posição sobre o apoio à guerra na Ucrânia, que já falámos aqui. Ele inicialmente chamou-lhe, e bem, um conflito regional, e desde aí tem-se vindo a desdizer, ao ponto em que ele não responde a nenhuma questão sobre política externa. Há uns tempos perguntaram-lhe como é que ele ia reformular qual era a posição dele em relação às tropas americanas no estrangeiro, e ele disse: pois, nós temos que combater a wokeness nas Forças Armadas. Tudo o que lhe perguntam, ele vai puxar para o que ele fez na Flórida e wokeness e a border, a fronteira, porque realmente ele não pode falar muito mais do que isso. E é pena, porque a grande maioria das suas intervenções neste debate, como aconteceu nos outros debates, não tem grande impacto. Sessão após sessão, ele mantém-se nas mesmas percentagens nas polls, e mais uma vez eu tenho pena, porque acho que é um indivíduo que faz um bom trabalho. O Vivek, que eu acho que foi o grande vencedor, fez intervenções que eu acho que foram, algumas delas foram brilhantes, a começar pela primeira, em que ele acusou a Ronna McDaniel, que é a chairwoman do Partido Republicano. Ele acusou-a de ter tornado o partido num partido losers, que é uma crítica que é merecida, porque o Partido Republicano tem perdido eleição após eleição nos últimos anos. Ainda na mesma intervenção, atacou um dos moderadores, a Christine Welker, por ter andado a espalhar a famosa narrativa do Russian Collusion, e atacou a mídia em geral por mentir, nomeadamente no favorecimento declarado que faz aos democratas, e só por esta intervenção já merecia ganhar o debate, porque requer mesmo muita coragem. Criticar o próprio partido e a gestão do próprio partido, e criticar os moderadores que estão à frente dele. Mas a cereja...
Mas não terá lá grandes amigos, ou muitos amigos nos Estados Unidos.
Aliás, a Ronna McDaniel disse-lhe no final da... muito desagradada com ele, disse-lhe no final do debate que ele não deve contar com dinheiro nenhum do Partido Republicano, precisamente porque ela foi atacada ali à frente de toda a gente. Mas foi um ato de coragem, e mais uma vez, foi merecido. Não foi um ataque só por si, foi um ataque merecido, porque ela tem muita responsabilidade no estado do Partido Republicano, principalmente os midterms que ocorreram há uns meses, em que era uma vitória quase garantida, e não foi. E ela tem responsabilidade disso. Mas só para terminar, a cereja no topo do bolo foi o ataque declarado que ele fez à Nikki Haley, que, como já mencionei, está lá com uma agenda específica ao serviço da indústria da guerra, e ainda bem que existem pessoas para lhe dizer esse tipo de coisas na cara. O grande vencedor, o grandíssimo vencedor, Donald Trump, que talvez neste debate tenha encontrado a pessoa certa para uma vice-presidência da agenda America First, que faz falta à América e que também nos fazia falta a nós, como exemplo, porque nós também precisávamos de mais políticos europeus Europe First, dos globalistas, mas vamos ver o que é que acontece. Está animado, vamos ter um outro debate em breve, e cá estaremos para dar update.
Portanto, na tua opinião, apostas é no Trump?
Se não for metido na prisão, sim.
Diogo, sim, deixa-me perguntar-te a ti. Aqui o Gonçalo já foi dizendo que isto também é muito importante para nós. Eu queria que tu, como guru de todos nós, porque é que isto é mesmo importante para nós?
Ora bem, isto é importante para nós porque, se o Partido Democrata ganhar as próximas eleições, iremos provavelmente ter uma terceira guerra mundial, como eu disse há pouco. Tem sido um mandato muito belicista, digamos assim. Se o Partido Republicano ganhar, provavelmente também, mas diria que é menos provável. Eu diria que é menos provável porque os favoritos a ganhar, o grande favorito a ganhar, o Trump, e agora o grande destaque deste debate e a nova grande figura do Partido Republicano, da Coqueluche, o Vivek, afastaram-se dos neocons e dos fantoches, dos senhores, como dizia o Gonçalo, dos senhores do armamento e da indústria da guerra, e são verbalmente candidatos anti-guerra, anti-intervencionistas. Muito do que o Trump não conseguiu, inclusivamente, alcançar durante o seu mandato, nomeadamente retirar as tropas americanas da Síria, foi porque não o deixaram e disseram mesmo que não dava mesmo, porque acreditando, nós não acreditamos nisto, mas há figuras que, nos Estados Unidos, que mandam muito mais do que o presidente. Mas o Trump até deu passos muito sólidos no caminho da paz no Médio Oriente, com os acordos de Abraão, que foram ali quase que estagnados e congelados. Pela primeira vez tivemos países árabes a reconhecer a existência do Estado de Israel. No mandato seguinte houve uma escalada do conflito na região, quando na verdade toda a gente anunciava que o Trump ia ser o responsável pela Terceira Guerra Mundial. Tivemos provavelmente o presidente menos belicista desde a Primeira Guerra Mundial. O Vivek, que foi sem dúvida o grande destaque deste debate, está a tornar-se cada vez mais difícil não gostar dele ou desconfiar dele. Não sou de entusiasmos como o Gonçalo, o próprio Ron DeSantis me entusiasmou, até porque vinha na sequência do como ele era verbalmente e politicamente, opunha-se às medidas pandémicas, e nessa medida eu não consegui senão estar entusiasmado com a sua atuação, porque não houve mais nenhum líder político de destaque no Ocidente que o fizesse. E portanto também não quero embandeirar em arco com o Vivek, mas está-se a tornar cada vez mais difícil não gostar dele. Ele humilhou por completo a Nikki Haley, ele chamou-lhe Dick Cheney on 3-inch heels. E é o que, na verdade, é Nikki Haley, como o Gonçalo disse, é o maior exemplo de um fantoche da indústria da guerra. O Vivek é claramente um tipo muito inteligente, muito corajoso e muito perspicaz, e fez uma denúncia que ainda foi, se calhar, maior. Ele, nomeadamente em relação à indústria da guerra, que ele disse, e cito: políticos corruptos em ambos os partidos gastaram trilhões, mataram milhões e ganharam bilhões. E esta denúncia do negócio que é a guerra foi acompanhada de uma denúncia também dos apoios à Ucrânia. Ele denunciou a mentira da campanha que é defender a Ucrânia e é defender a democracia. Ele tentou desmistificar isso tudo, disse que os não-Ucrânia estão a fugir todos agora que a coisa está a correr para o torto, a tentar fugir de bicos de pés, e que ele está a adorar ver isso. Ele denunciou tudo, e a forma explícita como ele o fez na televisão nacional americana foi uma coisa quase inédita. Ou mais chocante, se calhar, até para nós europeus, que apesar de tudo nos Estados Unidos a dissidência tem mais mediatismo um pouco do que aqui, mas diria que ilustra bem este conflito que existe agora no Partido Republicano. Existe uma parte pró-guerra, pró-agenda, pró-lobbies, pró-indústria de armamento, e um Partido Republicano que é representado mais, se calhar, pelo Vivek e, em certa medida, pelo Trump, que é mais libertário, mais não intervencionista e, sobretudo, mais ligado à sua base de apoio popular, que o Partido Republicano já há muito que ignora.
Uhum. Alberto, eu não sei se acompanhaste, se tens acompanhado estes debates dos republicanos, vais acompanhando tu, que até gostas do país, né? O teu sonho é ser motorista de pesados naquele país. Portanto, achas que depois do país ter recuperado a decência, achas que haverá hipótese de ele voltar à indecência?
Estás a perguntar-me se o Trump vai ser reeleito. Acho que, a julgar pelos meus imaginários colegas camionistas, por esse meio social e por, não só caministas especificamente, os outros candidatos republicanos não existem, quer dizer, na América. Eu vou várias vezes à América, e no último ano estive lá 3 vezes, um ano e pouco, e vou sempre para zonas lá do sudoeste, coisas que eu gosto. E ninguém sabe quem é o DeSantis sequer, quer dizer, ninguém faz. Eu simpatizava com o DeSantis, como o Diogo falou, por causa da pandemia e tal, aquelas coisas todas, mas ninguém sabe quem é o homem, muito menos os outros candidatos. Ninguém. Fora das grandes cidades em que a coisa se divide, estou a falar do sudoeste, sobretudo, que é onde eu vou mais vezes, ou quase sempre, é o Trump. Fora das grandes cidades, toda a gente é do Trump. E vemos coisas por lá que aqui em Portugal seriam impensáveis. Apareceria a polícia nas casas, com certeza. Eu até comprei, porque custavam $7, aquilo era giro, umas bandeiras gigantes a dizer fuck Biden. Comprei por recordação, mas há quem tenha aquilo desfraldado à porta de casa, mas com frequência. E o fuck Biden não é para apoiar a Nikki Haley, ou o DeSantis, ou outro qualquer, é para apoiar o Trump. Aquela gente é toda de Trump. Toda. Depois, nas grandes cidades, aquilo divide-se um bocado. Porque o panorama eleitoral americano, o geo-eleitoral americano dividiu-se, mudou o paradigma do Sul ser aquilo que se tinha estabelecido mais ou menos a partir dos anos 60. O Sul é republicano, o Norte e as costas são democratas. Agora não é bem assim. Agora o interior, a ruralidade é republicana, a urbanidade tende a ser democrata e nesses meios, sei lá, em cidades que, olha, Tucson, por exemplo, e Phoenix, e essas cidades grandes, e Dallas, e por aí, a coisa divide. Nos meios urbanos é meio-meio, mais ou menos. O que retira, como a tendência é a ruralidade encolher face ao meio urbano, é uma das explicações, não é só incompetência, é uma das explicações pelas quais o Partido Republicano tem perdido eleições sucessivas, porque está a perder as cidades. Completamente. Nós vemos cidades do Texas que votam maioritariamente democrata hoje em dia. Isso seria absolutamente impensável. Agora, o que é que o Partido Democrata deve fazer para combater isso? Escapam, quer dizer, vai concorrer com as políticas identitárias? Acho que não seria exatamente o meu conselho, mas é um facto. Eu gosto mais, em vez de pensar no que vai acontecer, gosto mais de tentar perceber o que já aconteceu e o que está a acontecer. Esses são factos. Agora, em termos de debates das primárias republicanas, não vou ver isso, quer dizer, não sei como é que estão as sondagens, mas há pouco tempo, o Trump tinha 50% e tal por cento, não é? O Santos para aí 18 ou 20, e os outros andavam, não se conseguia perceber onde é que estava o traço, porque não andava ali mesmo.
5% cada
um. 5, no máximo ali. Quer dizer, é evidente que se o Trump não for preso, não lhe deram AVC ou não morrer, é o Trump candidato.
Mas eu ia avançar isso. Nós temos que considerar a possibilidade do Trump não se poder candidatar. O Bolsonaro, por exemplo, já o excluíram no Brasil.
Sim, ok. Pode acontecer. Pode. Achas viável? Achas provável?
Acho que sim, acho que ele está sob investigação. Atenção, o julgamento do Trump tem tudo de ridículo, é um autêntico circo claramente por motivações políticas. Mas pode ser impeditivo.
Se for impeditivo, também parece que o DeSantis tem uma margem suficiente para ganhar o Partido Republicano. Se ele aguentar até o momento do Trump ser...
Mas perde as eleições. Se for ele, perde as eleições para o Partido Democrata.
Mas não sei se será ele. Não sei se será ele. Porque se o Trump ficar bloqueado, a massa Trump não vai para o DeSantis.
A massa Trump não vai para o DeSantis, pois é verdade.
Mas essa iria para o Vivek, até porque o Vivek já disse publicamente que ia perdoar o Trump se ele fosse colocado enquanto presidente, que o ia perdoar. Ou seja, a massa Trump não se vai mover toda, porque no final do dia estamos a falar de um indivíduo indiano.
Não há ali um culto pessoal, há ali uma questão um bocado de culto pessoal pelo Trump.
Ele é completamente trumpista, mas o eleitorado Trump, parte dele teria uma dificuldade em mover-se para um indivíduo que é hindu, que é mais escuro, mas uma parte significativa mover-se-ia para ele, de certeza. Porque é o único que segue aquela linha, é o único que...
Mas não teria hipótese de ganhar umas eleições, as eleições as nacionais, não parece?
Sei.
Não estou a ver sequer nenhum candidato, tirando o Trump, dos outros republicanos, que pudesse ganhar as eleições. Mesmo contra o Biden, por incrível que pareça.
Eu acho precisamente o contrário. Eu acho que Biden perderia contra a maioria dos candidatos. Aliás, é mais difícil para um dos candidatos às primárias ganhar esta primária do que seria ganhar contra Biden, que é altamente impopular. Estamos a falar de um presidente que é dos mais populares da história americana. Um indivíduo aparecer, mesmo que seja desconhecido, vamos lá ver, muitos deles eram desconhecidos quando se tornaram presidentes, antes de se tornarem, pelo menos. E teria essa capacidade de galvanizar o Biden até no voto negro, que é um voto tradicionalmente democrata, é a percentagem mais baixa dos últimos 50 anos.
Mesmo a taxa de aprovação está ali a roçar os 30%, que também é mais baixa, creio que desde o segundo mandato do Bush.
Então pronto, vamos chegar aqui à conclusão, que é o que me importa a mim, é saber as fichas têm que ser colocadas no Trump, para já.
No odd de 0.01 não vais ter grande chance.
Muito bem, meus amigos, acho que estamos aproximados então da reta final do episódio de hoje. Antes de irmos embora, vamos aos nossos drinks para a despedida. Eu começo por ti, Gonçalo. A quem é que tu vais brindar hoje?
Bem, eu quero dedicar um bom whisky à Suella Braverman, que era até há pouco tempo a Home Secretary do Reino Unido. A senhora teve o azar de constatar o óbvio e dizer que a polícia tinha uma atitude mais tolerante em relação a alguns protestantes, nomeadamente aos que andam a apoiar o Hamas, e foi despedida por isso. Um brinde à senhora, teve coragem de dizer o que já se sabe, que é: a polícia tem dois pesos e duas medidas. Se for uma manifestação para o ambiente ou para os ecoterroristas, há um peso; se for negacionistas, há outro peso. Ela teve coragem de dizer isso e perdeu o emprego, portanto,
um brinde. Whisky. Diogo, a quem é que tu brindas?
Eu hoje vou abrir a exceção, eu hoje não vou brindar com uma bebida, estou na Holanda e o que eu vou fazer é, eu tenho inclusive aqui um charro para e vou dedicá-lo e vou dedicar estas últimas passas ao nosso Ministro das Infraestruturas.
Ex-ministro, acho eu.
Ex-ministro dimissionário do governo dimissionário.
É, muito bem.
Muito bem, e eu vou brindar com um shot de Poison, que é uma bebida fantástica, tem 50% de absinto em chamas e 50% de licor de creme de whisky, e vou dedicá-lo ao meu Futebol Clube do Porto, que vai disputar a liderança do grupo da Liga dos Campeões com o Barcelona, mas no nosso campeonato consegue perder em casa com o último classificado nessa jornada, na altura, portanto, e um brinde então de Poison ao Porto. Alberto, para fecharmos hoje o episódio, a quem é que tu vais dedicar uma bebida?
Não me ocorreu, eu não preparei essa parte, nem sequer bebo grande coisa, mas gosto de margaritas e tal, gosto de coisas com rum e tequila, umas bebidas caribenhas e tal. Mas não sei, estou um bocado ofuscado pelo carisma do Pedro Nuno Santos, portanto, acho que é um brinde para ele, carisma, o brilho daquele homem é tão forte que aquilo não deixa ver mais nada.
Então, um brinde, uma margarita, brindamos todos ao Nuno e ao seu Porsche. Muito bem, chegámos ao fim deste episódio. Não se esqueçam que estamos em tudo que é plataforma, em tudo que é rede social, apareçam por lá, digam qualquer coisa. Já agora um agradecimento a quem tem aparecido e que tem dado forças aqui às nossas cobranças. E também não se esqueçam que os Homens do Fraco são patrocinados pela Prozis e com o código Homens do Fraco recebem um desconto direto de 10%. O link está disponível na descrição deste episódio. Temos também descontos, temos uma parceria com o Oco, para quem gosta de livros, eles também nos apoiam, portanto apareçam por lá. Aproveitem os descontos, ajudem-nos a cobrar e tudo é mais fácil se visitarem www.homensdofraco.com e de lá acederem, seja às plataformas digitais, seja aos nossos episódios, sejam estes descontos. Aproveitem, é fácil. De lá tem porta para tudo. Obrigado por estarem desse lado. Nós voltamos para a semana com os habituais Diogo Hofbauer e Gonçalo Galvão Gomes. Apareçam. Resta-me agradecer mais uma vez a disponibilidade do Alberto Gonçalves, com muita amizade, e espero que não seja a primeira da tua presença, da tua visita aos Homens de Fracos. Tens a porta aberta e espero que possas vir muito mais vezes. Muito obrigado por teres estado connosco hoje.
Obrigado pelo convite.
Uma boa semana para todos, beijinhos, abraços, até para a semana.
Tchau, tchau.
Até para a semana.